Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Marcos Fink, bom dia.
Bom dia, Beth. É um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia.
Obrigada a você, Marcos, por aceitar o nosso convite para trazer a sua ótica, a ótica da associação que você representa em relação a essa PEC 37. Então, a minha primeira pergunta para você, meu pedido, é que você nos apresente essa PEC 37 com as suas palavras, com a sua visão. O que é essa proposta de emenda à Constituição, Marcos?
Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu acho um absurdo, né? O nosso país com dificuldade intensa na área de segurança pública, quando a sociedade brasileira está de olho no Congresso Nacional, esperando alguma solução ou algum encaminhamento de solução, e de repente nós vemos o Congresso Nacional debatendo uma PEC, né? Proposta pelos delegados através de um deputado federal que é um delegado de polícia, né? Buscando colocar na Constituição exclusividade de investigação para as polícias civis e federal, né? Basicamente é isso. A federação ela se coloca contra por uma série de razões, né? E eu começo dizendo a primeira grande razão. Como é que é feita a investigação? Com que instrumento as polícias judiciárias brasileiras investigam? É com inquérito policial, né? Qual é a efetividade desse procedimento? É baixíssima, é simplesmente assustadora. Nós fizemos um trabalho com a Universidade do Rio de Janeiro e mais quatro universidades, Pernambuco, Brasília, Minas Gerais e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E a conclusão é em cima de crimes de homicídio, né? A efetividade do inquérito policial é simplesmente assustador, né? Mais de 85% dos crimes de homicídio no nosso país não se chega à autoria, né? Por quê? Porque o modelo de investigação brasileira, que é o inquérito policial, diga-se de passagem, só existe no Brasil, não existe em lugar nenhum do mundo, nem no Paraguai, nem na Inglaterra, nem na Etiópia, nem nos Estados Unidos.
Marcos, eu vou aproveitar aqui a sua presença, porque com esse debate eu tenho aprendido várias coisas que eu imagino que outras pessoas como eu desconhecessem até então. Uma das questões é essa do inquérito policial. Há uma diferença entre o modelo de investigação feito pelo Ministério Público e o modelo usado no geral, que é esse inquérito policial, e por que a efetividade dele é tão pequena, né? Normalmente se reclama que há uma lentidão e de pouca efetividade.
É que no cenário jurídico brasileiro há um conceito equivocado, eu entendo, sobre o que é investigação. O Código de Processo Penal, ele determina que se investigue através do inquérito. Então, entende-se aqui no Brasil que a autoridade policial seria o delegado. Então, quem investiga é o delegado, né? O que é investigar? Investigar é ir a campo, é pesquisar, é buscar informação, né? E não fazer o que o delegado faz no Brasil, que é o quê? Que é justamente juntar as informações, juntar o resultado das investigações, né? Passar para um papel, dar um toque jurídico naquela investigação e encaminhar para o Ministério Público.
Né? No caso, Marcos, quem faz a investigação, então, no sentido do que ela seria de maneira prática, são os agentes, são aqueles que saem à rua para colher as informações, para poder encaminhar para o delegado.
Desculpa, eu não entendi.
Eu estou te perguntando se, de forma prática, de acordo com o que você está dizendo, quem faz a investigação sair a campo para colher dados e informações são os agentes, de um modo geral, e não os delegados.
Exatamente. É o que ocorre no mundo inteiro. Só que e nos outros países, esse trabalho todo é feito, né, e é repassado ao Ministério Público. Então, eu poderia dizer que no Brasil O delegado, ele é um intermediário entre o investigador e aquele que é o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Nos outros países, tem alguns países que têm juizado de instrução, que hoje também está entrando em desuso, né? Mas, na grande maioria dos países, as investigações são acompanhadas pelo Ministério Público. Então, o agente investigador, ele busca as informações e repassa ao Ministério Público. O Ministério Público, de repente, entende, poxa, mas está faltando determinada coisa. O investigador vai buscar aquela informação que está precisando, né? No Brasil, não. No Brasil, é um grande cartório envolvendo um grande número de pessoas em cima de uma burocracia que só faz atrasar o procedimento investigatório.
No caso, Marcos, essa investigação que hoje é feita normalmente pelo Ministério Público, quando ele considera necessário, ela é mais ágil?
Ela até pode ser mais ágil porque ela não se prende às burocracias do inquérito policial, né? E o Ministério Público, geralmente as investigações que eles fazem são... vou te dar um exemplo assim, ó. De repente a Receita Federal faz um trabalho administrativo lá, um procedimento administrativo, né? E colhe uma série de informações e repassa ao Ministério Público. Então, o produto está ali quase que pronto e acabado para o Ministério Público oferecer a denúncia. Mas, de repente, carece de uma informação, um detalhe pequeno, que se o Ministério Público mandar para a polícia com toda a burocracia dela, quantos meses levaria para trazer essa informação? De repente, o Ministério Público mesmo vai lá e busca a informação e está resolvido o problema, entendeu?
Uhum, entendi.
Os grandes eventos de corrupção que envolve comandos de polícia é muito complicado, muito complicada essa investigação dentro da polícia. Então é um tipo de investigação que caberia sim ao Ministério Público.
Uhum. Senão poderíamos cair em algum problema de corporativismo e situações como essa, né, Marcos?
Exatamente.
Bom, é interessante porque o papel do Ministério Público, o deputado alega que não é investigar, ele já esteve aqui conversando conosco, Marcos, mas ao mesmo tempo o papel do Ministério Público é sim tomar conta dos demais poderes, né? No caso, essa PEC interferiria nessa missão constitucional do Ministério Público em relação às polícias e à Polícia Federal na sua visão?
Com certeza. Nós entendemos isso, né? Uhum. Se o Ministério Público, ele é o titular da ação penal, ele é o fiscal da lei, ou seja, ele pode muito mais. Então, quem pode o mais, pode o menos também. A grande verdade dessa PEC, né? E o deputado não iria lhe falar isso, e eu posso lhe garantir que isso é a grande verdade, é uma disputa corporativa, né? Os delegados vêm numa luta histórica, buscando um reconhecimento da atividade deles como uma atividade jurídica, né? O que não é, né? Para ter vencimentos, subsídios idênticos ao do Ministério Público, né? Claro que, eventualmente, o Ministério Público reage a esse tipo de coisa, né? O Ministério Público, como eu e como qualquer pessoa, não vê na atividade do delegado uma atividade jurídica. Então, essa PEC parece muito mais uma reação por parte dos delegados numa disputa corporativa com o Ministério Público.
Nós estamos ouvindo o Marcos Vinck, ele é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF. Olha, Marcos, eu fiz essa pergunta para o deputado, fiz essa pergunta também depois para o procurador José Robalinho Cavalcante, que conversou conosco. Eu vou fazer a você, talvez você tenha mais alguma coisa a acrescentar, porque de alguma maneira você já a respondeu, né? Que seria a verdadeira motivação, qual seria a motivação dessa proposta? Você vê nela, então, algo de corporativo?
Realmente é isso, né? Existe uma série de PECs por parte dos delegados, né, delegados federais e civis, que são encaminhadas através de seus deputados. Muitos deles são delegados de polícia, na origem, né, hoje são parlamentares, né? fazendo essa disputa, buscando essa valorização desse cargo, que eu entendo que é um cargo que vai entrar em extinção em um futuro muito breve, porque é uma figura que só existe no nosso país, né? Esse intermediário entre o investigador e o fiscal da lei, entre o titular da ação penal.
O Marcos, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão da remuneração e dessa delicadeza da situação internamente na polícia. Parece que há também entre os agentes e os delegados uma diferença muito grande de salário, né? Então, haveria uma insatisfação dos agentes que trabalhariam mais, né? Se exporiam mais, porque quem vai a campo está muito mais exposto, e que a diferença de salário para o delegado seria muito grande. Como é que estão essas discussões dentro da Polícia Federal? Também nas minhas pesquisas aqui, eu vi um artigo seu, uma nota sua, dizendo de uma convocação que os delegados estariam fazendo. A gente vai ouvi-los aqui também, pelo menos convidá-los para estar conosco. Estariam fazendo para entrar em greve numa época de eleições, quer dizer, uma coisa muito delicada, e os agentes se colocando frontalmente contra isso. Qual é a situação interna entre agentes e delegados? Porque a Polícia Federal é muito importante para o país, nos preocupa uma situação como essa.
Bom, primeiramente a Federação, desde sua criação, ela se pauta em algumas questões, né, que para nós são fundamentais. Nós defendemos uma polícia cidadã, né? Nós saímos de uma ditadura militar, onde a Polícia Federal era a Polícia Judiciária, né, da Lei de Segurança Nacional. Então, desde o começo, a gente busca uma polícia cidadã, lutar pela democracia. Então, a expectativa que nós temos, pelo menos as diretorias que anteriores a mim e a minha diretoria, né, nós não usaríamos jamais um momento importante para o nosso país, como, por exemplo, a Rio Mais 20, a Olimpíada, a Copa do Mundo, ou mesmo as eleições no país, para fazer uma pressão no governo. Isso seria uma traição ao nosso país. Então, a gente não faria isso, nós não ameaçamos. Se a gente tiver que fazer greve, nós vamos fazer, nós somos trabalhadores, né? Nós entendemos que temos esse direito. A questão salarial dentro da polícia. Nós, hoje, o ingresso na Polícia Federal, ele é exigido um nível superior, né? Para delegado, curso de bacharel em direito, para perito, alguns cursos específicos da área deles, né? E para o agente escrivão e papiloscopista, um curso superior. Então, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser veterinário, pode ser bacharel em direito, enfim, qualquer curso, né? A atividade que nós desempenhamos, claro que elas são diferentes, a do delegado, a do perito e a dos agentes escrivães e papiloscopistas, né? Todos nós temos atividades complicadas, né? Onde há uma exigência de uma especialização, né? No entanto, a remuneração, ela é totalmente defasada e equivocada, onde o piso do delegado e do perito está acima do teto das demais categorias, né? Bom, o governo do Lula, nesses últimos 8 anos do Lula e os 2 da Dilma, eles buscaram fazer uma série de correções, né, nas carreiras, especialmente nas carreiras típicas de Estado, né? E a única carreira que não foi corrigida, não foi mexida, foi justamente na Polícia Federal. Por que isso? Porque na Polícia Federal existe uma pressão por parte dos delegados, que hoje são o topo, eu digo o topo salarial nas carreiras, no executivo, né? Então, eles têm dificuldade, porque eles estão no topo, têm dificuldade de subir, né? E no entanto, trava as demais categorias, né? E essa é a grande discussão, o grande debate que a gente fez dentro do Ministério do Planejamento. Esse debate não se encerrou ainda que a gente não tenha, assim, um retorno positivo, né? A gente vem brigando por isso, a gente quer a reestruturação. Hoje, os agentes, escrivães e papiloscopistas proporção entre as atividades típicas de Estado, a que tem a menor remuneração, né? E nós entendemos isso como injusto, tendo em vista a importância do nosso órgão, né? Nós fizemos um trabalho comparativo com demais categorias, né? Que ganham o dobro do que nós ganhamos e merecem ganhar bem, não estou discutindo isso, né? Mas que, de repente, tem atribuições que estão inseridas nas nossas, né? Então, a gente tem a expectativa de que o governo, enfim, reveja a respeito da dificuldade, da crise internacional, né? Mas que pelo menos ele encaminhe essa correção. É, nós não queremos que seja corrigido de uma vez só, que seja esse ano e acabou. Não, a gente pode negociar isso aí ao longo do tempo. Enfim, estamos com a expectativa.
Entendo. Ô Marcos, eu recebo aqui uma pergunta de um agente da Polícia Federal. Eu, de qualquer forma, não vou identificá-lo. Veio aqui pelo e-mail. Quem quiser também participar, fica à vontade. amazoniabrasileira@ebc.com.br, desculpa, gente. É que eu estou lendo aqui sobre a DPF. O agente está dizendo que no site lá da FENAPEF consta que o DPF, o Departamento de Polícia Federal, não tem respeitado a lei de informação. Como isso tem acontecido? Do que ele está falando, Marcos, e que relação isso tem com a nossa conversa?
A relação toda essa apropriação, né, que a categoria dos delegados fez no Departamento de Polícia Federal. Realmente, a gente tem solicitado uma série de informações à Polícia Federal e a gente não tem esse retorno, né? Coisa simples, sabe, que numa pesquisa mais profunda se encontraria nos boletins, tipo a respeito das remoções, a respeito de procedimentos disciplinares, informações, né, de punições, e o departamento insiste em não nos conceder, né? E há uma revolta do nosso pessoal, que outro dia foi divulgado, né, nacionalmente, a relação de todos os servidores com seus vencimentos, etc. e tal. Os colegas não se incomodam pelo vencimento, porque o nosso vencimento não tem nada a esconder, né? Mas, de repente, colocar o nome de um policial, né, identificando como policial, né, nas redes aí, para todo mundo saber. E, eventualmente, algum colega que exerça algum tipo de atividade pode encontrar alguma dificuldade, né? No entanto, o departamento nos nega algumas informações que são de interesse da categoria, que não seriam divulgadas, mas sim para encaminhar alguns procedimentos internos nossos aqui, né? E o departamento realmente não vem respeitando isso.
Uhum.
Né?
O Marcos...
já está com o nosso departamento jurídico para ver quais as providências que vamos adotar.
O Marcos, ouvindo você falar, a preocupação só aumenta, né? Porque, como a gente diz assim, corriqueiramente, tá um clima. Isso tá bastante evidente, inclusive pela tua fala. Até que ponto isso pode atrapalhar, vamos dizer, vamos mudar essa palavra, interferir no encaminhamento das investigações, no bom funcionamento das investigações que são feitas já, que estão na Polícia Federal hoje?
Olha, eu entendo que as disputas corporativas, esses debates acerca desses assuntos, eles margeiam a atividade policial. Eu acredito que o profissionalismo dos policiais, ele não se deixaria levar por isso, né? A prova está aí, a polícia vem trabalhando, vem cumprindo com seu papel constitucional. Não fazemos mais por falta de investimento, né? De repente por uma má gestão também da polícia, e pelos procedimentos que nós tanto falamos aí, né, no modelo de investigação da polícia. Mas esse debate corporativo, ele fica mais a cargo das entidades de classe. Claro que todos os policiais participam disso, mas a hora do trabalho é a hora do trabalho, e o pessoal sabe diferenciar muito bem.
Uhum. Esperemos que sim. Ô Marcos, para a gente caminhar para o final dessa nossa conversa, retornando mais objetivamente à PEC 37, o procurador, quando conversou conosco aqui, disse que não acreditava que a gente fosse ver essa PEC avançando no Congresso Nacional. Nós, inclusive, levantamos o fato de que, nesse momento, está havendo um julgamento pelo STF questionando investigação do Ministério Público, quer dizer, segundo o próprio procurador, seria mais prudente, talvez, aguardar esse julgamento antes de fazer essa proposta. Mas aí a proposta foi feita de qualquer forma, se está procurando fazer com que ela caminhe. Que relação você vê entre esses momentos todos, a votação lá no STF, essa situação objetiva na Polícia Federal e a apresentação e a pressa na apreciação dessa PEC?
Como eu te disse, é uma disputa corporativa. Eu tenho convencimento que ela não vai andar, ela deve talvez passar nessa comissão especial, porque nessa comissão há uma concentração de deputados delegados, né, que tem origem em política, né, mas seguramente no plenário isso não passa, né. Essa investigação do Ministério Público é uma coisa assim tão pequena, sabe? Tão raro o caso, né? Que não interfere no dia a dia da polícia. Existe uma série de representações, de boletins de ocorrência inscritos em delegacias que não são investigados, né? Então, eu posso te garantir que os agentes de polícia, né, de uma maneira geral, não tem essa preocupação, porque o trabalho do agente de polícia, o Ministério Público não vai fazer, tá? Eles não têm conhecimento, não têm tempo, não têm a disposição de fazer aquilo que o agente faz, né? Então, a investigação do Ministério Público são coisas muito pequenas, eventuais, né? Uhum. Que não tem sentido nenhum se propor a acabar com isso.
Para a gente encerrar essa nossa conversa, depois disso, né, desse momento, como a gente sabe que a maioria das investigações, na verdade, acontece nessa parceria Polícia e Ministério Público Estadual, Polícia Federal e Ministério Público Federal, essa situação poderia vir a criar algum estremecimento, você acredita, Marcos?
Eu espero que não. Da mesma forma que eu disse, que internamente a disputa corporativa não interfere no dia a dia do trabalho, né? Eu também espero que tanto a polícia ou os delegados de polícia e o Ministério Público também não sofram essa interferência. E tenho convicção que isso não vai ocorrer.
Eu quero agradecer a participação do Marcos Vinck, ele que é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, que falou sobre a PEC 37, nos dando uma panorâmica, né, sobre uma situação que acontece agora na Polícia Federal e que está, segundo o Marcos e outras pessoas compartilham dessa opinião, essa situação está muito ligada à apresentação dessa proposta de emenda constitucional. Eu te agradeço muito, Marcos, pela participação no nosso programa.
Eu agradeço o espaço, meus parabéns pelo debate que você está proporcionando, né? Inclusive abrindo a sociedade para fazer questionamentos. Nós estamos à disposição para o momento que precisares, conte conosco.
Muito obrigada, bom dia.
Bom dia.